Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Pedro Amaro Santos. O Pedro é CEO e cofundador da Miru Abrir Caminho, um projeto que integra famílias migrantes e refugiadas, promove o sentimento de pertença a uma comunidade através da confiança, da amizade, do afeto. Olá Pedro, bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, João. Que bom estar aqui no Área de Todos e que bom estar aqui a conversar contigo.
Boa, ainda bem, obrigado. Pedro, tu estiveste na Grécia, num projeto da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Como é que foi essa experiência e como é que decidiste ir para o outro lado da Europa?
Olha,
Foi em que ano, antes de mais?
2017,
Ok.
acho eu. O tempo tem passado e o tempo tem passado e já não, já me vou perdendo. Sabes, eu cresci muito com uma ideia de muito comunidade, estive sempre muito envolvido, associações, grupos de jovens, política local, enfim, fui sempre fazendo muitas coisas deste género. E muito com esta ideia, de alguma forma não assumida, mas de alguma forma vai existindo em cada um de nós, de género. Há tanto para fazer no mundo, mas estas são as minhas causas, ou aqui o que está mais perto, primeiro o que há para fazer por aqui. Fui crescendo assim, fui tendo esta ideia e dedicando-me muito ao que estive envolvido sempre. E isso foi me marcando muito. Cresci muito com esta proximidade, com a comunidade, com este envolvimento. Fez-me completamente o que é que eu sou hoje. Até que eu, como tu, somos geração Ryanair. E comecei, sempre me senti muito, muito europeu, sabes? Sempre acreditei imenso no projeto europeu. E quando vi em 2015, 2016, essencialmente em 2016, comecei a ver a quantidade de pessoas que todos os dias chegavam à Europa com tantas barreiras que enfrentavam, tantos discursos de ódio, tantas barreiras mesmo físicas. Aquilo começou-me a tocar e eu tinha visitado Auschwitz em 2016 e pensei, caças, isto ao mesmo tempo está a acontecer agora, é diferente, é naturalmente diferente, mas também está a acontecer e eu estou aqui de alguma forma parado ou não contribuir nada para o que está a acontecer. E comecei nessa altura, em 2016, um percurso muito perigoso, se quisermos, que é o percurso de começar a interessar muito mais. Eu sou licenciado em História, e sempre me interessaram os tópicos de problemas mundiais, como é lógico, mas acabámos por nem estudar tanto quanto, não, a meu ver, deveríamos sobre isso. Mas comecei a me interessar muito por isso, não é? O que é que estava a acontecer nas Honduras, o que é que estava a acontecer na Síria, o que é que estava a acontecer, enfim, um pouco por todo o mundo. E comecei este percurso que eu dizia que era perigoso, que é de confrontar os meus amigos com isto. Então, isto está a acontecer aqui na Europa, isto está a acontecer, na América Latina. E não vos está a doer nada. E as pessoas, sim, são os problemas do mundo, é isso. E aquilo estava a mexer muito comigo. E lembro-me ter um momento, que partilho várias vezes, de estar a ver na televisão, no jornal do almoço, estar sozinho em casa e estar a ver uma imagem de uma. Depois ficou muito conhecida, que era uma jornalista pontapeava um pai e uma filha numa fronteira, nos Balcãs, já não me lembro ao certo o país. O pai cá e com a filha, ao colo. Vou-me estar a ver aquilo e estar completamente em choque. E nesse dia decidir que queria partir para a Grécia, não é? Que queria estar o tempo que pudesse, queria deixar o que tinha, enfim, deixei o mestrado, tinha um part-time, deixei. E comecei esse percurso
Tiveste quanto tempo?
e entretanto passou-se imenso tempo e fui ficando.
Tiveste lá quanto tempo?
Eu estive na Grécia quase um ano e meio. Eu estive a fazer coisas diferentes. Inicialmente eu estava num eu queria era ir, não é? Eu queria era ir, não tinha muita experiência fora do país e não foi muito fácil também encontrar um projeto que me pudesse envolver. E o primeiro projeto que encontrei, quer dizer, encontrei vários, mas nunca consegui levar a coisa para a frente. Depois havia sempre o problema também dos meses que eu tinha para dar. Inicialmente eu tinha planeado 3 meses, mas a coisa foi crescendo e entretanto encontrei um projeto que não estava diretamente relacionado com isto, que era um projeto de comunicação e direitos humanos, mas que acabava por me dar a oportunidade de estar perto do assunto e de contribuir alguma coisa para o assunto. E foi assim que começou. Entretanto, já mais ou menos a meio desse projeto surgiu a oportunidade de eu passar a ser voluntário. Enfim, eu fui para Salónica inicialmente, e depois mudei-me para Atenas para ser voluntário da plataforma de apoio aos refugiados, com os serviços do ITA, de apoio aos refugiados em Atenas. E aí sim, era este o trabalho que fazíamos, era com famílias migrantes e refugiadas, requerentes de asilo no fundo, neste shelter, neste centro, em que as pessoas tinham uma série de serviços e que viviam lá, e nós éramos responsáveis por todas as atividades que existiam e por como depois foi inspirando muita vida. Como depois foi inspirando muito a Miru, sermos, por um lado, cuidarmos à espera das pessoas, era isto, né? Que depois na Miru foi dando nesta ideia de cuidarmos o futuro, e por outro lado, partilharmos a vida com as pessoas, né? Partilharmos, sermos rosto, um rosto diferente para as pessoas, de esperança, da Europa, de tudo, não é? De construirmos aqui uma narrativa positiva do que é que poderia ser aquele momento para elas.
Diz-me uma coisa, o teu mestrado era em quê? Só por curiosidade.
Património e turismo cultural.
Ok.
Nada a ver.
Porque eu tinha aqui um feeling que essa experiência na Grécia tinha dado um shift na carreira pronto, para a Miru, e já lá vamos,
Exatamente.
mas fugindo, entre aspas, da história e sobretudo da história do património ainda por cima.
Não, eu imagina. Eu fiz um curso de história. Quem faz um curso de história tem que ter uma desculpa muito boa, não é?
Qual é que é a tua?
E a minha desculpa era muito esta ideia de eu vou trabalhar em organizações internacionais. Isto, eu vou para os consulados, para as embaixadas. Só que, para isto, tens que fazer algum percurso durante o curso, não é? Tens que te interessar. Primeiro, tens que investir nessas cadeiras, em primeiro lugar, não é? Tens que te investir em tornar-te mais capaz na área da política internacional, da história contemporânea. Não era o meu forte. E depois, tens que começar a estar envolvido em organizações, a começar a perceber os programas de estágios, por exemplo, para as embaixadas. Tens que começar a escolher um mestrado muito bom, porque não há muitos mestrados dentro desta área que te possam dar acesso a essa carreira, e eu não fiz nada disso, né? Arranjei a desculpa, mas não fiz nada disso. E então, eu sou assim muito fascinado por memória local, por memória, património imaterial e por tudo isto, né? E comecei a interessar-me muito por património, muito por esta área do património imaterial, da museologia participativa, que também era assim uma coisa que me deixava encantado. Enfim, e fui estudar património e turismo cultural. Mais tarde, quando regressei da Grécia, disse, agora sim, agora eu vou trabalhar em património e turismo. E fui trabalhar para um museu, para uma exposição, e não gostei minimamente sequer.
Então,
Percebi que não era nada por ali e foi completamente um shift.
tu dizias que
Nada a
ias
ver.
trabalhar para organizações internacionais e para consulados, não foi bem isso, mas cofundaste a Miru. Quer dizer, dentro desse ramo está, não é a mesma coisa, mas acho semelhante, faz sentido, agora percebo. Como é que foi todo este processo desde que voltas da Grécia até fundar a Miru?
Olha, foi muito bonito e muito difícil. Sim, sabes que eu estive fora, um ano e meio quase, não é? É muito tempo. Numa experiência muito intensa, não é? E depois há aquela coisa que eu acho que muitas pessoas que têm estas missões internacionais, que depois aprendem a gerir, não é? Hoje para mim é diferente, não é? Mas na altura era muito impactante, que é esta espécie de pós-trauma. Não gosto muito de chamar-lhe pós-trauma. Há pessoas a estudarem isto, mas não percebo o suficiente sobre isto. Mas de regressar a Portugal e ter este choque cultural. Há sempre um choque, não é? Há sempre aqui uma curva de choque. De primeiro estamos na lua de mel, espetacular, depois começamos a confrontar-nos com realidade, uma realidade completamente diferente. E aquilo para mim foi muito. Moveu-me muito, não é? De tomar decisões de ou é agora ou nunca, se não tu quem, e portanto lançar-me ao trabalho. E comecei, só que depois encontrei um confronto, que era eu apesar de tudo, estava muito fora do ecossistema, não é? Não tinha muita experiência, não era só uma pessoa que tinha acabado de regressar de missão, é certo, e com muita vontade de poder trabalhar dentro desta área, ainda não sabia muito bem o quê. Comecei a me interessar muito por educação não formal e por facilitação de educação não formal e investir tudo nisso, a aprender, a estudar imenso. E portanto, isso começou a me interessar e depois começou-me, fui percebendo o que é que era esta ideia de empreendedorismo social, o que é que era desenvolvimento de projetos, e comecei a fazer aquela coisa do connecting the dots, não é? Fazer a linha toda e perceber, ok, é muito por aqui. A determinado momento fui fazer uma pós-graduação em Interdisciplinar de Direitos Humanos, uma pós-graduação que a Católica tinha acabado de lançar naquele ano, fomos o primeiro grupo, que me deu completamente, aí foi muito, muito útil, deu-me completamente a imagem que eu precisava, a abordagem mais completa que eu precisava sobre os diferentes assuntos, perceber, ok, é por aqui, né? E deu-me ferramentas, no fundo. E a determinado momento fui percebendo que não era, eu não queria bem embarcar num projeto que já tivesse em andamento, né? Eu trazia muito esta ideia do testemunho, eu e outras pessoas que nós fomos cruzando, muito ligadas à Grécia, trazíamos esta ideia do testemunho do que é que tinha sido a nossa missão, e portanto tínhamos algum legado de responsabilidade. E enfim, e deu-se nesta, na Miru.
Então, agora, se tivesses que fazer um daqueles pitches de elevador para dizer o que é a Miru, como é que apresentarias?
Terríveis, pitches de elevador são terríveis porque escondem sempre muita coisa, mas a Miru está. A Miru, se quisermos, é resposta para um sistema em muitas coisas, não é? Por isso é que deixo aqui o amplo de sistema, ou é uma resposta para um sistema que é frio, de uma certa forma, e que não tem previsto para ninguém. Em sistemas, não é? Não tem sempre previsto de uma forma permanente esta ideia de proximidade e esta ideia de diálogo. E portanto, nós através do Miru Aproxima, mas com outros eixos contribuindo no fundo para o Miru Aproxima, o que fazemos é promover o sentimento de pertença de famílias migrantes e refugiadas acolhidas em Portugal. E dar-lhes uma oportunidade de construírem futuro, de construírem futuro, porque ninguém vive sem vizinhos, ninguém vive apenas com o apoio numa casa, com o apoio na procura de emprego. É preciso mais do que isto, não é? Nós precisamos de amigos para podermos construir futuro, não é? Nós precisamos para nos sentirmos acolhidos num sítio. E, portanto, tudo o que nós temos feito é contribuir para este ponto final das comunidades serem comunidades em que o acolhimento é uma dimensão permanente. E neste momento, e nesta fase, concretiza-se muito no acolhimento de migrantes e refugiados, mas na nossa visão mais ampla, é uma dimensão permanente que aborda outras áreas, que nós ainda somos muito pequenos e que outras organizações contribuem para elas, mas que no fundo estamos todos a caminhar para o mesmo, esta ideia de comunidades mais próximas, mais compassivas, também é um termo que se tem utilizado muito e que acolhem, que são capazes de acolher.
Tu disseste que ninguém vive sem vizinhos, eu concordo com isso, claramente, e que é preciso cultivar e que vocês cultivam esse sentimento de pertença. Mas como é que isto depois se faz na prática? Porque eu não sei, não consigo imaginar sequer.
Como é que se faz na parte? Criar vizinhos? Dar vizinhos às pessoas?
Criar um sentimento de pertença a uma comunidade, ou a um prédio, ou a um bairro, não sei, qualquer que seja a comunidade.
Sabes que faz-se com a criação. Nós somos todos resultado de laços espontâneos, que vão ou mais ou menos espontâneos, que vão
Certo.
surgindo da nossa vida, não é? O problema é quando as comunidades começam a estar completamente deslaçadas umas das outras. Porque chega alguém novo, pode ser esta abordagem, se quisermos ir para o domínio da participação cívica também, porque não haver resposta, porque não haver espaços de participação. Isto vai sendo uma realidade, não é? Se começarmos a pensar no que é o nosso quotidiano a correr, e se começarmos a olhar para micro microcomunidades, sairmos de uma grande cidade, por exemplo, e começarmos a olhar para realidades mais pequenas e a perceber como é que elas funcionam, porque é mais fácil de mapear e mais fácil de perceber. Estes maços não vão ser espontâneos, são frutos de espaços de participação, são frutos de momentos, de encontro, enfim, isto é que vai gerando a relação entre as pessoas. Ou são frutos da história comum entre as pessoas, não é? De crescerem juntas, de viverem umas ao lado das outras. O problema com isso aqui, e pode ser, se quisermos, um estudo de caso, quando falamos, por exemplo, de famílias migrantes e refugiadas, que chegam, numa das respostas do modelo português de acolhimento de refugiados, por exemplo, numa das respostas, existem outras abordagens, mas numa delas, as pessoas são descentralizadas, se quisermos, e colocadas, ou acolhidas, este é o termo, acolhidas, fora de um centro cosmopolita como é Lisboa, ou talvez também o Porto, com outras pessoas que têm afinidade cultural, com redes de suporte, com a mesquita, se quisermos, né? Isto é um bom exemplo. Quando as pessoas são acolhidas, por exemplo, em Barcelos, em São João da Madeira, em Gondomar, quando não conhecem nenhuma família com quem tenham tido uma relação, que sejam culturalmente próximas, e quando é o culturalmente próximas, esta proximidade é mesmo. Não significa virem sequer do mesmo país, ou não significa sequer terem a mesma religião. Nós temos famílias com quem trabalhamos que têm a mesma religião, ou que vieram do mesmo país, mas têm religiões diferentes, e não são necessariamente próximas umas das outras, não é? É termos pessoas com quem nos identificamos. Quando isto acontece, encontra-se, as pessoas estão numa situação de isolamento e o isolamento é tudo o que vem daí, não é? Ao mesmo tempo de estarem a enfrentar o sistema e o sistema ser rápido e as pessoas não conseguirem apanhar alguns detalhes do sistema, dos mecanismos que vão acontecendo e, portanto, não tem ninguém que as ajude a entrar nisso, necessariamente, no quotidiano, não é? Não é apoio técnico, é outra coisa. No quotidiano não tem ninguém que lhes fale de como é que as coisas são. E portanto, vão construindo, vão entrando numa espiral de isolamento que resulta em coisas como, e nós vamos encontrando isto, famílias que estão 6 meses em casa, 6 meses em Portugal, têm um parque infantil, têm 4 filhos, têm um parque infantil a 200 metros de casa e não sabiam. E portanto estão muito ali, isto é isolamento puro.
Como é que se quebra esse
O
ciclo?
que é que não. Diz,
Como é que se
desculpa.
quebra esse ciclo? Ou seja, porque eu imagino que, se calhar, pelo menos no início, é quase que é preciso forçar as duas partes a sair da zona de
Sim.
conforto
Sim.
e a
Sim.
conhecerem-se.
Sim. Eu não sei como é que se quebra em todas as vertentes, não é? Mas a nossa possível resposta e o que gostávamos que fosse o nosso novo paradigma de acolhimento, esta é a ideia que temos tentado trazer, é um acolhimento mais holístico. Na nossa resposta é capacitarmos, primeiro recrutarmos, encontrarmos as pessoas certas, pessoas locais, pessoas próximas, no sentido até geográfico, e pessoas com a extraordinária capacidade de se fazerem próximas, né, e fazerem-se disponíveis. Não procuramos, pessoas entre idades X e Y, não procuramos pessoas com determinado background profissional ou background académico, com determinadas experiências de vida. Isto não nos interessa nos nossos voluntários. Interessa-nos sim a capacidade e a disponibilidade de se fazerem próximas a outras pessoas, né, e a abertura para isso, para esse encontro. Pegar nestas pessoas, capacitá-las, nós criámos um programa de capacitação bastante intenso, com fins de semana residenciais, com todo um processo das pessoas perceberem muito mais ou muito para além do que é que vai ser o trabalho delas, porque é que estão a fazer aquele trabalho e qual é a visão que pretendemos que o projeto tenha. Capacitar estas pessoas e colocá-las junto destas famílias. E aqui entra o outro lado da questão, é que nós não acreditamos que o acolhimento possa ser unilateral. E por isso é que quando pensamos num modelo, o nosso modelo é sempre cíclico, não é? É sempre um ciclo em que todos partilham responsabilidades. A família, as nossas famílias, têm muita responsabilidade no seu próprio processo de acolhimento. As nossas famílias assinam um contrato que no fundo é um compromisso para se envolverem no projeto. Nossas famílias reconhecem que querem ter amigos portugueses ou amigos locais, não é? Nem todos os nossos voluntários são portugueses sequer. E portanto há uma coisa das duas partes.
Dois sentidos, não é?
E
Uma estrada de dois sentidos.
diz
aquilo que se chama uma estrada de dois sentidos, não é?
Sim, uma estrada de dois sentidos. E portanto, a partir daí, a partir deste compromisso, deste interesse, desta motivação e desta capacitação, atirámos os nossos voluntários para o caminho, né? E o caminho é começarmos a visitar as famílias, a combinar coisas com as famílias, a encontrarmos com as famílias. Uns momentos mais espontâneos, outros momentos mais estabelecidos. Nós desenhamos um programa para perceberes que vai sendo do mais intenso para o menos intenso em número de visitas, não é? Nós temos isto estabelecido e por isso é que criámos uma equipa. E isto pode dar uma ideia muito fria de isto é uma coisa programada e vão lá X vezes por semana.
Certo.
Não, não é isso, não é isso. A nossa ideia é indicativa de percebermos que no primeiro mês, a relação vai se estabelecendo com mais proximidade, é natural, não é? Com passar em casa e dizer: olhem, olá, está tudo bem, é preciso alguma coisa. No segundo mês, se calhar já não precisamos de passar por casa e dizer olá 3 vezes por semana, se calhar podemos combinar uma vez por semana irmos passear à praia, ao parque, enfim. E portanto, nós fomos desenhando este programa como proposta para que as equipas também percebam que esta relação vai sendo gradual até ao ponto em que e esse ponto normalmente é muito cedo, até no programa, mais ou menos a meio, até o ponto caramelo de ser natural e de ser espontânea e de serem os amigos, não
Só
é?
era coisa, são amigos, pois.
É isso, não é? Agora diz-me, mas isso parece pouco natural no início. Não é, sabes, não é nada pouco natural. Nós, quando marcámos um encontro, e isto é muito bonito, sempre nós acompanhamos a nossa equipa ao primeiro encontro, porque inicialmente conhecemos nós a família, conversamos, falamos sobre o projeto. E quando a equipa de voluntários, são sempre 4, 5 pessoas, vai conhecer a família no primeiro encontro, nós vamos com eles. Há sempre sobremesas árabes à mesa, há sempre sumos, normalmente há crianças e há conversa. Às vezes mais limitada, outras vezes menos limitada em termos de idioma, mas são um grupo de pessoas que se juntam em casa de alguém e que vai falando sobre a vida. Parece uma coisa estranha nós termos estes
É
encontros
como se fossem
espontâneos.
amigos, não é?
Exatamente, exatamente, exatamente. Só que são amigos numa fase prévia do blind date, não é? Então,
Ok.
blind date de amigos. São pessoas que não sabem nada umas das outras,
Muito bom.
sabem muito pouco. Nós tentámos preparar os voluntários para algumas questões que encontram dos desafios de cada família, mas ninguém se conhece, no fundo, né? Ninguém se conhece propriamente. Sabem muito pouco, sentam-se e então falem mais sobre vocês, sobre como é que tem sido a vida em Portugal, sobre o vosso planos para o futuro e depois brincam, fazem piadas, quer dizer, não é difícil passar 2 horas ou 3 quando nestas circunstâncias.
Tu disseste há bocado uma coisa interessante, que não procuravam pessoas com uma idade específica, nem com uma formação específica, nem com um background específico. Disseste só que procuravam pessoas que se dão a outras pessoas com facilidade, não é? Que se mostram e que acolhem. Achas que isto é um talento? É uma competência que se trabalha? Como é que isso sucede?
Não sei se é uma. Não, não quero afirmar assim que é um talento, nem que é uma competência que se trabalha. Acho que temos tido muitas surpresas e ainda não percebemos muito bem qual é o ingrediente mágico ou se há um ingrediente mágico. Acho que não. Acho que há momentos da vida, nós temos voluntários que se tornaram voluntários aos 65 anos. Aos 60 anos, depois de serem avós, por exemplo, há momentos da vida. Às vezes também as experiências que trazemos para trás marcam, mas outras vezes não, né? Acho que há um ponto ali, parece-nos a nós, há um ponto ali em que independentemente de qual é o teu background, qual é a tua disponibilidade, enfim, independentemente de tudo que traz a tua idade, há um ponto ali que é o compromisso de nos preocuparmos com alguém, que toca cada uma das pessoas. A partir do momento que os nossos voluntários se tornam responsáveis pelas famílias, neste sentido, não é uma responsabilidade técnica, mas neste sentido mais íntimo, mais próximo, que se tornam amigos, que se preocupam, Este é o ponto. E a partir daí não há competência a trabalhar, não é? Isso fazemos nós, tentamos fazer no processo de capacitação, que é trabalhar algumas competências, por exemplo, relacionadas com o autoconhecimento e com a autoconfiança dos próprios voluntários, com a empatia, enfim, que têm naturalmente que ter ou que vão construindo, acho que é um processo. Tentamos trabalhar estas competências, mas não é líquido que estas são as competências que tornam depois, que fazem depois a coisa acontecer. São muito importantes para isso, não é? São muito, muito importantes para isso. Mas estamos a tentar perceber quais são aqui os ingredientes mágicos. Uma das coisas que temos investido muito do Miro, no Miro Aproxima é na avaliação por um lado, a avaliação de impacto do projeto. Quem faz isto é a Universidade Católica. Mas por outro também sobre aspectos como o programa, como é que o programa funciona para os próprios voluntários, quais são as dimensões de transformação dos próprios voluntários, o que é que os voluntários dizem. Nós fazemos um esquema de reporte bastante intenso dos voluntários, em que eles vão construindo, vão escrevendo, vão pensando e refletindo sobre todo o percurso. E isto semanalmente, ou a cada visita que têm o desafio de poderem ir registando e tomar notas. Não numa perspectiva, isto parece experiência social, não é essa a perspectiva, é mais numa perspectiva de diário pessoal. E fazem isto às vezes através de fotografias. E é muito interessante ver o que é que eles vão construindo para eles e que é que vão escrevendo e as transformações que vão vivendo. E quando chegam ao final, estamos agora nesta fase que é sempre muito bonita, ao final de um programa. O programa tem 8 meses. E depois, estes 8 meses são de contrato, não é? E depois, a partir daí, é espontâneo. Todas as famílias dizem sempre: então, mas isto vai acabar, depois o contrato nós temos que renovar, como é que isto funciona? E nós queremos continuar a ser amigos. Nós, não, 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 já não há contrato nenhum, não é? Não há nada disso, mas vocês continuam amigos. Mas deixam ter este acompanhamento formal nosso, tão próximo, não é? Tão próximo. Continuamos em cima, mas tão próximo. Quando chega ao final destes 8 meses, nós fazemos um cronograma de retrospectiva. Estamos agora nesta fase com uma das nossas gerações de equipas. E é inacreditável ver como é que a relação vai crescendo, como é que a coisa vai acontecendo e como é que os próprios voluntários vão se transformando e aprendendo, o que é às vezes um desafio muito grande no primeiro mês, depois torna-se algo com que aprendem a gerir, enfim. É muito bonito ver este crescimento.
Achas que todas as pessoas têm essa capacidade de se disponibilizar para ser amigo de uma família refugiada ou migrante ou requerente de asilo? Porque tu disseste que, se calhar, uma das condições era as pessoas preocuparem-se com a outra. E eu acredito que todas as pessoas se preocupam, pelo menos, com uma pessoa no mundo. Portanto, onde é que ficamos?
Sim, acho que têm. Acho que é uma questão de abertura. As pessoas preocupam-se todas com uma. Têm, todas têm, eu acho que todas as pessoas têm essa capacidade. Acho que nem todas as pessoas naturalmente estão abertas a preocupar-se com o vizinho do lado, não é? Mas preocupam-se com, se calhar, o outro vizinho do outro lado. O que para nós tem sido essa experiência de onde encontramos mais desafios normalmente, e há desafios neste processo, naturalmente, isto não é um mar de rosas, a nossa equipa sua muito a acompanhar os voluntários e há muito diálogo de mediação com as famílias também, muito, muito exigente. Onde encontramos desafios normalmente às vezes não estarmos abertos, às vezes não compreendermos muito bem, não é o sistema, mas não compreendermos muito bem, não darmos o passo atrás, não respirarmos, não tentarmos pensar em conjunto, tentarmos colaborar, sabes? Nós, de uma forma ou de outra, todos nós queremos avançar e fazer e acontecer. Temos um S no peito escondido, não é? De super-herói, não é? Todos nós temos isto, não é? Quando nos toca isso, quando as pessoas se dão por alguma coisa, lançam-se, agarram-se e avançam. E às vezes também é uma coisa que se vai trabalhando. Ok, vamos pensar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos. Qual é o bem maior? Qual é aqui o objetivo final do que estamos a fazer? Né? Olhar a longo prazo. E isto vamos trabalhando também.
Quantas famílias já ajudaram a acolher e quantos voluntários?
Sim, nós temos neste momento 37 voluntários. Vamos agora lançar-nos para a próxima, para a quarta geração de equipas. São 37 voluntários. E trabalhamos com 10 famílias. Trabalhamos Viana, Braga, Porto, Gondomar, Gaia e São João da Madeira. Okay. E vamos avançar agora para mais algumas cidades. E vamos fazendo isto aos bocadinhos. Cada grupo, três, quatro equipas são, no fundo, uma geração de voluntários, não é? E vamos trabalhando, porque é um percurso que vão vivendo também juntos, e as próprias equipas vão-se ajudando, e, portanto, isto em termos de acompanhamento e de capacitação é o que vamos tentando organizar. Até o final do próximo ano, a ideia é chegarmos às 25 famílias. Portanto, é muita gente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito pequenina face aos desafios que existem e à quantidade de pessoas que acreditamos nós precisavam também desta abordagem, mas tem sido um processo de tentar e de crescer sustentavelmente.
E como é que as famílias chegam até vós? Como é que vocês chegam às famílias? Como é que é este processo nem sei como é que lhe chamar.
Sim, esta articulação, nós trabalhamos sempre com entidades que têm esta responsabilidade técnica e formal, perante as famílias, né? Que são responsáveis por. São IPSS, centros paroquiais, trabalhamos com o Cruz Vermelha Portuguesa, trabalhamos com o Colégio Busão Internacional de Braga, que é uma escola, mas que é uma entidade de acolhimento ao mesmo tempo, não é? Que tem esta missão também de poder, apesar de ser uma escola, poder contribuir para a inclusão e para o acolhimento de famílias refugiadas. E, portanto, vamos articulando com estas entidades, quando sabemos. É muito o Alto Comissariado para as Migrações que nos vai sinalizando, olhem, esta entidade está com estas famílias, estão nesta fase. Esta questão da fase para nós é importante, nós não começamos o nosso trabalho quando as pessoas acabam de chegar, porque não são os maiores desafios, não são no primeiro e segundo mês, são depois o que o tempo vai trazendo, até deixarmos os primeiros meses para que as pessoas possam ambientar, para que a entidade tenha espaço de fazer o seu trabalho também, para não sobrepormos aqui demasiadas pessoas, demasiado diálogo, não é? Pessoas neste sentido, não é? Não queremos ninguém isolado, não é? Mas não
Sim.
queremos confundir o processo que é natural e que tem que ser. Portanto, a partir de meio do processo de acolhimento, há 18 meses de. Depende do modelo, mas depende um bocadinho de vários aspectos, mas há um processo de responsabilidade de alguns meses, que as famílias têm naturalmente mais apoios, não é? Por parte desta entidade. E nós entramos ali mais ou menos a meio do processo, a preparar já a preparar o futuro de que as famílias possam ficar mais autónomas, mais capazes, possam pagar a sua própria casa, enfim, todas essas questões.
E também apoiam, presumo, no caso de haver crianças na escola, no trabalho, porque se a ideia é dar autonomia, isto também são dois assuntos importantes, não é?
Sim, são assuntos muito importantes. Sabes, na medida em que o ponto é sempre, para os nossos voluntários, o que é que tu fazes por um amigo? Ok? Se tens capacidade, a responsabilidade não é tua de poderes ajudar a encontrar emprego para esta família. E não é tua das questões da escola. Se tens algum contacto, se tens capacidade para ajudar neste processo, e se há uma necessidade, bora. É muito isto. Mas esta responsabilidade nós procuramos que o sistema, não é, que esteja nas entidades competentes para isto, não é? Está no domínio das questões
Certo.
técnicas que nós lhe chamamos, não é? E portanto tentamos que seja assim. Ao mesmo tempo fazendo esta parte de se existem oportunidades, o que interessa aqui é o interesse da família e o processo da família. Sempre com cuidado, isto para nós é muito importante. De tentarmos reforçar o que é o papel das entidades que acolhem, do sistema, e tentar fazer isto o mais articulado possível. Nós não queremos que os nossos voluntários surjam com todas as soluções isoladas. Isto não é a nossa abordagem. A nossa abordagem é os nossos voluntários contribuírem para um grupo, não é? Vamos chamar-lhe aqui o sistema de acolhimento, que oferece soluções às pessoas, e soluções a estas famílias. E, portanto, por exemplo, quando temos uma oferta de. Quando as questões de emprego, por exemplo, são muito articuladas com a entidade de acolhimento da família. E as propostas que procuramos, o que às vezes mostramos às famílias, as próprias entidades às vezes é que o fazem, nós fazemos chegar às entidades: olha, podem fazer isto chegar aqui à família, também para não multiplicar os interlocutores e para aumentar a confiança no sistema. É isto que procuramos, não é? Porque, por defeito, as pessoas não confiam no sistema, o sistema é frágil, o sistema deixa as pessoas ficar para trás muitas vezes, e portanto, nós se pudermos ajudar a que apanhem o comboio melhor.
Então, pelo que percebo, a Miro é mais uma solução de uma roda da engrenagem de um sistema, lá está, muito maior.
Tentamos, João, tentamos que seja, e por isso é que debate-se muitas vezes qual é o modelo de acolhimento perfeito. Se é um modelo assente na sociedade civil, se é um modelo assente no governo, se é um modelo assente nas organizações que já existem e não em pessoas individuais. Modelo para nós, modelo. É um modelo completo que possa abarcar toda a gente, que possa fazer do acolhimento de uma família migrante ou refugiada uma responsabilidade de toda a aldeia e toda a aldeia incluindo a própria família. Nós temos a experiência muito gira de repente quando surgem outras pessoas que não é a equipa de proximidade, os nossos voluntários são, cada equipa é uma equipa de proximidade da família. São, como eu dizia há pouco, 4 ou 5 voluntários. E de repente, quando surgem o pai e o namorado e a irmã. E então temos equipas e famílias que, para a família, isto para nós é pacífico, os voluntários são os amigos e inclui o pai da voluntária, a irmã da voluntária mais nova, que é amiga da filha mais nova da família, o namorado da voluntária, quer dizer. Tudo isto para eles é igual, não é?
São
Fazem
amigos.
isto, nem distinguem, não tem problema absolutamente nenhum. Estamos agora, dizia-te há pouco, no processo a começar o processo de avaliação com a Universidade Católica e surgem. Esta pessoa não é voluntária da Miro, não, mas é super importante neste processo da família e chegou através dos voluntários. E portanto é sempre uma aldeia inteira e procuramos que isto aconteça, não é. É espontâneo, mas vamos desafiando os voluntários a poderem envolver mais pessoas. Há umas semanas, deixa-me só contar isto.
Força, eu ia
Há umas semanas,
perguntar-te mesmo uma
isto já foi há uns
história,
meses.
e mesmo perguntar-te uma história, por isso, força.
Tem uma história que é bonita, que é. No fim, não foi já, já não foi há umas semanas, foi no final do ano passado. Tínhamos uma família que precisava A casa precisava de alguns arranjos, precisava de ser pintada. Já estão num processo de autonomia avançado, não é? Portanto, já não é propriamente o sistema que tem esta responsabilidade assim, ou a entidade que tem esta responsabilidade, não é? E, portanto, já se quer que a família possa também fazer isto por ela e possa arranjar soluções para isto. E quem foi fazer as obras na casa, pintar tudo e não sei o quê, foram os amigos, percebemos isto aqui, os amigos do namorado de uma voluntária, que se juntaram um sábado inteiro, trataram de tudo. Vamos lá, nós fazemos isto perfeitamente. A que sábado porreiro, vamos e fazem umas pizzas e passa, quer dizer, não tem absolutamente nada. Eles encontraram a família naquele dia, mas completamente descontraído. Claro, vamos lá, é um amigo, uns amigos vossos. Sim, vamos. Isto é muito engraçado sempre, não é? Isto é sinal que há vizinhos, não é? Neste sentido dos vizinhos, né? Nem são da mesma cidade neste caso, mas neste sentido dos vizinhos, de que há alguém a quem, quando eu preciso de ajuda, posso recorrer.
Agora, isso leva-me para um outro dos assuntos que queria falar contigo, não é? Porque, e voltando um bocadinho ao início da conversa, a questão da crise migratória, digamos
Estamos a
assim.
falar imenso, não sei com que tempo é que temos, sequer.
Estamos bem, estamos bem. A questão da crise migratória parece que já não, parece não, já não se fala tanto, dando a intenção, dando até a ideia de que está mais ou menos resolvida, mas não é bem o caso. Mas agora, se lhe percebes onde é que eu estou a chegar, se lhe podemos agora estar a assistir a uma nova. Uma nova crise de refugiados, com a situação no Afeganistão, que eu não vou perguntar nada sobre isso, porque eu também não sei nem perto o suficiente, para falarmos sobre isso, mas eu queria perceber que se tens alguma ideia de como é que Portugal, e aqui falo do Estado, do governo, das organizações, das IPSS e das pessoas da sociedade civil, se podem, organizar de alguma forma para facilitar este processo, porque eu vi há uns dias que já há 200 famílias ou que é disponíveis para. para acolher, deve haver milhares de pessoas disponíveis e necessitadas de vir a ser acolhidas. Tens alguma ideia de como é que isto se pode organizar?
É uma pergunta difícil porque é muito, muito, muito complexo. E sabemos que é uma emergência, ponto, aí não há dúvidas nenhumas. E sabemos que é muito exigente pôr aqui um modelo em andamento, não é? Quando estavas a falar disso, eu lembro-me perfeitamente de há uns anos, muito ali, 2015, 2016, na altura do menino que apareceu numa praia na Turquia, o Alan
Sim.
Kurdi. Eu lembro na altura, foi o Papa que dizia algo do género: o convite é que cada família, cada paróquia, cada instituição da sociedade civil, cada instituição ligada à igreja, ou às igrejas, às religiões, portanto, cada comunidade, se quisermos, cada grupo, possa acolher uma família, não é? Possa ter, possa ser ativo neste papel. E acho que isto é uma abordagem, não é? Acho que cada vez mais temos que trabalhar este sentido de serviço, isto numa esfera romântica já há boa à parte prática, não é? Mas numa esfera romântica que acho que nos deve mesmo
Inspira, não
orientar,
é?
não é? Deve ser uma. Acho que deve, não é? Eu acredito muito nesta ideia de que nós somos responsáveis. Responsáveis não no sentido, se quisermos, ativo, né, da ação de eu deixo cair esta caneta e esta caneta desperta um furacão no Japão, não é isso que estou a falar, mas estamos ligados, estamos relacionados com o que acontece na outra parte do mundo porque são nossos irmãos, ponto. Não há outra forma de dizer isto, não é? É uma só família humana, se quisermos, não é? Uma só família humana, ponto. E portanto, aquelas pessoas estão. São próximas de nós neste sentido. E, portanto, somos responsáveis por elas. E, portanto, acho que temos que olhar para eles, como temos que olhar para outras geografias do mundo. Enfim, os ciclos mediáticos vão oscilando entre Cabo Delgado, entretanto, começaram a acontecer umas coisas no Haiti também, fomos ignorando, Madagascar. Quer dizer, e a coisa vai saltando, mas acho que é. O dever, numa primeira fase, o dever de todas as comunidades interessarem-se muito mais por isto e procurarem respostas para isto, né? Na versão romântica, que toda a gente possa acolher ou contribuir para o acolhimento destas pessoas. Isto na versão, assim, orientadora ou de visão para o futuro. Na prática, como é que isto se faz? Eu temo não ter uma resposta concreta para isto. Mas tenho algumas notas que acho que podem ser úteis. Não se faz com falta de noção do futuro, se quisermos. Nós temos que olhar para respostas de emergência, ponto, não há dúvida absolutamente nenhuma disto, mas temos que ser cada vez mais trabalhar a nossa capacidade enquanto sistema, enquanto comunidade, de olhar para o futuro e não olhar para uma coisa. Tem que ser de emergência, mas não pode ser de assistência pontual, não é? Tem que pensarmos mais à frente, como é que vai ser o processo para o futuro, o que é que podemos construir juntos. E acho que esse é o desafio, de sentarmos todos os intervenientes à mesa, de criarmos plataformas em que as pessoas, de uma forma organizada, possam contribuir e possam trazer os seus talentos, se quisermos. E depois a coisa vai acontecendo. Agora, sei que, ou estimo que nunca vai ser o suficiente, porque é uma emergência grande, não é? Nunca vai ser o suficiente. Mas o que nós temos advogado na Miru e o que temos procurado na Miru defender é que seja uma resposta concertada. Nós não acreditamos em coisas muito desconcertadas ou desorientadas. Nós procuramos que acolher, proteger, promover e integrar precisa de muitos aspectos a trabalhar, precisa de muitos verbos, se quisermos, muitas ações que possam tornar estas quatro dimensões uma realidade, não é? No fundo é isto que estamos a falar: de acolher, proteger, promover e integrar. E precisa que, com concessão de vistos, é verdade, precisamos conceder vistos, precisamos de preparar as comunidades, precisamos de favorecer as reunificações familiares, precisamos de garantir o necessário para que as famílias possam reconstruir a sua vida, portanto, todos estes apoios que é necessário, precisamos de acesso à justiça, precisamos, enfim. A nossa resposta, o que nós temos tentado fazer, e é aqui que queria chegar, é dois aspectos. Por um lado, criar oportunidades de enriquecimento intercultural para dentro das próprias comunidades, e antes e depois, não é? De acolherem estas pessoas. E, por outro lado, preparar as comunidades locais para isto. E por isso é que tentamos que a nossa abordagem que tenha dois tempos, não é? Por um lado, esta abordagem mais de intervenção com os nossos voluntários. Por outro lado, esta abordagem de preparação, de sensibilização, de educação, para o diálogo intercultural, não é? Quando olhas para o Kemiru, falámos muito do Aproxima enquanto resposta de intervenção, se quisermos, mas procuramos que existam outras. Existe a preparação das comunidades com sensibilização, os miúdos na escola têm que perceber mais sobre estes assuntos. O exemplo que damos sempre é que o senhor do talho tem que saber que um muçulmano não come carne de porco, porque isto é uma barreira à inclusão das pessoas. E portanto, isto é o que nós tentamos fazer. O que é que eu acho que o sistema deve fazer? Deve estar em linha com isto, com estas abordagens todas que eu falava, que é uma lista grande, né, de coisas, mas que se centram no o que é que está primeiro? São a vida destas pessoas, é a dignidade destas pessoas, é a oportunidade destas pessoas poderem recomeçar, reconstruir, e poderem viver, poderem, enfim, ter trabalho, educar os filhos, tudo isso. Isso é o que está primeiro, ponto. Como é que nós vamos fazer isto? Temos a versão trapalhona, que às vezes é o que vamos fazendo, todos, né? Europa, Portugal, tudo, né? Às vezes as coisas não correm tão bem quanto isso. E temos o horizonte técnico, se quisermos, ou o horizonte estratégico de trabalharmos neste sentido. Acho que as respostas têm que ser alicerçadas no que dizia antes, que é o fundamental de cada pessoa, né? O que é que queremos para cada pessoa, a dignidade de cada pessoa, de cada família, de cada indivíduo que foge de um regime, não, portanto, terminando, não é uma resposta simples. Nós não acreditamos numa resposta simplista para isto, não, de todo, de todo. Não há uma resposta simplista para isto. É muito complexo, exige muitas ações. Agora, não, cada vez mais não pode ser à toa, porque ao virar da esquina estão erros. E os erros são aproveitados por discursos de trincheira, e a certa altura estamos todos polarizados e à batatada. Não sei se te
Eu
respondi.
gosto dessa abordagem de que focar no indivíduo, não é? Na dignidade de cada pessoa, mas ao mesmo tempo depois que a resposta tem que ser comunitária, em que cada pessoa pode dar o seu tempo, seus recursos, o seu talento, o seu conhecimento para chegar a essa solução. Eu queria só terminar com. Diz.
Deixa-me dizer uma coisa.
Força.
Eu aprendi uma vez, isto aprendi em Atenas, que chegavam-nos todos os dias pessoas que batiam à porta do shelter e precisavam do sítio onde ficar, onde dormir, onde ter acesso aos nossos serviços. E nós nunca sabíamos muito bem, não percebíamos muito bem a história que as pessoas traziam, não é? Não, demorava alguns meses a percebermos e a ganharmos confiança para perceber a história. E um dia eu estava a falar com uma das pessoas que trabalhava connosco. E perguntamos, se não perguntam, não perguntam às pessoas que chegam aqui qual é o motivo delas, o que é que aconteceu. Não. Nós primeiro preocupamos-nos em perceber qual é a situação em que elas estão e o que é que podemos fazer por elas. Isto é o central, não é? Neste momento, estás na rua e nós podemos-te oferecer uma casa ou não. Ou pode acontecer isto, não é? Mas o que é que te podemos oferecer perante a situação em que tu estás? E o resto vem depois. E este resto depois vai ser construído e requer muita dedicação e requer muita estruturação de uma abordagem. Claro que sim, mas o central tem que ser a primeira parte, né? E esta primeira parte, ao mesmo tempo, pois entrelaça-se neste resto que vem depois, não pode ser uma coisa sem noção do que é que podemos construir para o futuro, do que é que, quais são as oportunidades e quais são as não quero dizer oportunidades, não é bem isto, mas quais são as formas de construirmos comunidades, de acolhermos as pessoas, enfim.
Gosto
Mas
dessa visão.
a primeira pergunta é essa. O que é que podemos fazer?
E queria terminar com uma coisa que tens aí atrás de ti escrita, não é? Que por um mundo com um lugar para todos, que é uma ideia que está na base do ar de todos. E queria agradecer-te e despedir-me dizendo que espero encontrar-te em breve. Sei lá, não sei. Obrigado.
Olha, João, obrigado e obrigado aqui por esta conversa. Muito boa. E obrigado por te interessares e motivares aqui pelo que temos feito.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.